A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Entrevista. O conhecimento perto de você.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou a Elissandra Batista e começa agora o programa UFPA Entrevista Especial Eleições 2020. E hoje o nosso bate-papo é sobre o tema corrupção, um problema sistêmico, estrutural e histórico no Brasil e que vem sendo usado como lema nas disputas eleitorais, principalmente a partir do pleito de 2018, que levou à presidência do Brasil o então candidato Jair Bolsonaro. Mas apesar de todo o discurso político contra a corrupção no país, hoje o que vemos é a manutenção das estruturas de poder que impossibilitam um debate público mais profundo sobre esse crime que tem impactos devastadores na vida da população que mais precisa de políticas públicas eficazes em educação, saneamento, saúde e segurança. Dados da organização não governamental Transparência Internacional, divulgados em 2020, revelam que o combate à corrupção só piorou no Brasil no ano de 2019. E agora, nas campanhas eleitorais para prefeitos e vereadores, a promessa de acabar com esse problema no país continua como discurso principal de muitos candidatos. E para ajudar você, eleitor, a entender melhor um pouco dessas narrativas nas campanhas eleitorais, especialmente no cenário belenense, a gente vai conversar agora por telefone com Marise Morbach, doutora em Ciência Política e professora do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da UFPA. Professora Marise, muito obrigada, bem-vinda à Rádio Web UFPA. É um imenso prazer conversar hoje com a senhora. E para começar o nosso bate-papo, professora, eu gostaria da sua análise sobre a questão da corrupção no Brasil, né? Que a gente sabe que é um grave problema histórico, estrutural, mas que infelizmente muita gente encara a corrupção aí como um processo aí da Operação Lava Jato. Então, professora, para a gente começar, a senhora poderia desmistificar um pouquinho dessa história aí para os nossos ouvintes.
Bom, a primeira questão é o tipo de visibilidade que tem sido dado à corrupção no Brasil desde a Operação Lava Jato, né? E a forma como a difusão das informações sobre a Operação Lava Jato e os interesses eleitorais, políticos que essa operação descreve, né, sobre, no momento em que ela está sobre a batuta do juiz, do então juiz Sérgio Moro, ela influencia muito essa ideia de que a corrupção ela é um processo datado, né, depois na nova república. Né. A corrupção ela leva esse nome mais, vamos dizer, robusto, né, mais importante, né, graças e principalmente à forma como o grupo de Curitiba e os meios de comunicação, a mídia, a grande imprensa, difundiram no interesse de atacar alguns alvos políticos, no caso aí o Partido dos Trabalhadores e a figura do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E a corrupção na ciência política ela tem várias ramificações, várias formas, né, de ação. A gente pode chamar e ver essas relações nos clientelismos, nas formas como políticos e empresários conseguem produzir, né, seus interesses de forma a parecer que são coisas legais, que são coisas de interesse público, né? Ela pode surgir de relações patrimoniais, o patrimônio que os indivíduos tenham, que os grupos tenham, né? Ela pode surgir de relações calcadas, por exemplo, na distribuição de cargos que os partidos políticos, né, têm direito quando assumem os cargos ou de as funções de presidente, de prefeitos, de deputados federais, estaduais, de vereadores, né? Então, para a população, para o senso comum, muitas coisas que nós chamamos de corrupção, que estão sendo, na verdade, chamadas de corrupção, não se tratam de corrupção. Essas coisas que a gente muitas vezes chama de corrupção, essas formas, né, de gerenciamento do Estado, dos seus agentes, né, públicos, elas não podem ser retratadas sempre como corrupção sem que antes, né, você você dê direito aos que estão sendo acusados de corrupção de comprovarem, de mostrarem, de apresentarem, né, as provas desses atos. Então, nós estamos diante de um Brasil onde as pessoas são condenadas, são julgadas e condenadas antes que todas as investigações e todas as provas sejam colocadas na mesa. Então, essa prática me parece ter sido muito bem organizada na Lava Jato e ela segue, como agora recentemente aqui no Pará, no caso dos respiradores, né, dos hospitais e dessas agências que administram os hospitais, né? Você já vem com um processo de São Paulo com uma polícia que já entra na casa das pessoas, carrega as pessoas, carrega as provas e tal. E logo depois você vê todas essas pessoas soltas, né? Criando uma imagem para a sociedade de que não há nenhum julgamento, não há nenhum processo que possa atingir os implicados em processos de corrupção. Então, essa forma de visibilidade da corrupção que está sendo dada no Brasil desde a Lava Jato é muito prejudicial à política e às instituições da política, né? Então, para o senso comum, os que não acompanham, os que não entendem as coisas, fica parecendo que a corrupção é o grande mal do país e que por isso nada dá certo, que os políticos só estão aí para roubar. Então, para finalizar, a corrupção faz parte do sistema republicano, como a gente chama, dessa dependência e interdependência entre os governantes e o seu povo, e as formas como se precisa, né, lidar com os agentes públicos, com a sociedade, etc., para fazer valer os interesses, né, de políticas públicas, de investimentos em saúde, etc., etc., que não se dão todos, na sua maioria, em processos de corrupção, mas que parece que é isso que se quer o tempo todo dizer à sociedade brasileira, né? Que a política é um antro de ladrões, né? Que as instituições, elas estão aí para fazer valer os interesses privados, né, dos agentes que têm acesso ao poder político. Então, isso é um caso muito problemático, porque o Helder Barbalho, atual governador do estado, do MDB, acaba de ser visitado há pouquíssimo tempo, né, pela Polícia Federal, e está nesse momento no programa, no horário político gratuito de propaganda eleitoral, fazendo uma parceria com um candidato do PMDB à Prefeitura de Belém, que é o Priante, né, que é um deputado federal com mais de cinco mandatos já, né? Isso confunde por demais a cabeça, não apenas do eleitor, mas do cidadão médio brasileiro. Ele fica sujeito a ter uma visão da política de forma muito negativa e muito moralizadora. Então, todo político é ladrão. Ser ladrão é ser político. Então, é um debate que nós vamos ter que encarar após as eleições agora municipais, e tentar levantar essa questão para as eleições presidenciais de 2022.
Dessa realidade que a senhora está nos relatando, fazendo essa análise, né? A gente vê na campanha eleitoral municipal aqui em Belém, a questão que a senhora falou, que o governador que está sendo acusado de corrupção está indo pedir voto para o candidato do partido dele, a gente vê os outros candidatos batendo nessa questão da corrupção, né? Que é preciso acabar com a corrupção, acabar com aquela máxima de rouba mais faz, e aí a senhora fala que o eleitor realmente fica confuso, né? Dá um balanço ali, um embaralho ali a cabeça dos eleitores, né? Diante dessa realidade, professora, qual seria a melhor opção de análise dos eleitores, da população de modo geral, para escolher de fato um candidato, além dessa questão da corrupção? Ressaltando a importância, né, dos eleitores também estarem por dentro desse debate, mas com mais conhecimento, né?
Bom, nós temos um cientista político que estuda sistema político, né, chamado Jairo Nicolau, que recentemente lançou agora um livro sobre a virada à direita, né, dos eleitores brasileiros. Então, ele diz que o fenômeno como o que nós assistimos na eleição de 2018, né, o fenômeno como o Jair Bolsonaro, ele está organizado nas grandes cidades, né, e resulta, sobre muitos aspectos, da ascensão do pentecostalismo, né, do militarismo e do empreendedorismo que está aí nesse tecido social, né, procurando saídas, né, para fazer valer os seus interesses de sobrevivência, né, diante de uma crise econômica da magnitude da que se instalou desde 2014 para cá. Então, se você olhar os candidatos, os 12 candidatos hoje na disputa, na competição pelo voto em Belém, você vai observar que muitos deles se apresentam como pastores, como evangélicos, são radialistas, locutores, né? São assessores parlamentares. Se você for olhar esse perfil, você vai ver que é muito difícil produzir algum tipo de discurso que dê conta desse problema, para que as pessoas tomem decisões mais acertadas em relação às escolhas dos seus candidatos. Notadamente, porque nós temos também essa militarização da política que entrou no Brasil fortemente com Jair Bolsonaro, mas que já estava a caminho. Então, nós não temos a menor condição de produzir qualquer tipo de discurso nesse momento que faça ou que induza o eleitor a votar melhor, ou a escolher melhor seus candidatos, né? Porque a cultura política, ela se dá de forma muito complexa, né? De eleição para eleição, de escolha a escolha dos candidatos e partidos. E agora nós tivemos algumas novidades nessas eleições, como a impossibilidade dos candidatos proporcionais produzirem uma coligação junto aos candidatos majoritários. Quem pode fazer isso são os candidatos majoritários, né, que podem manter uma coligação. Então, os candidatos proporcionais, no caso dos vereadores, a disputa está muito maior. Então, você vê que muitos desses candidatos que estão aqui competindo pelo voto em Belém, eles estão interessados em tentar fazer algum vereador ou criar estímulos de representação para 2022, onde provavelmente alguns se lançarão a deputado federal, né? Então, é um quadro muito complexo. Não dá para a gente acreditar que haverá soluções fáceis ou aplicáveis, né? Mesmo as pesquisas de opinião, como feitas pelos grandes institutos, elas estão disputando hoje com uma enorme quantidade de pequenos institutos que estão operando, que estão produzindo pesquisa em Belém, muitas vezes pesquisas direcionadas para dizer que candidato X, Y ou Z vai se eleger, né? Está subindo nas pesquisas. Mas o que nós temos agora na cena paraense, né, na cena belemense, é uma disputa entre três partidos, né, políticos. Dois que já foram governo, como PSDB e PMDB, e o Edmilson Rodrigues do PSOL, né, que conseguiu fazer uma coligação interessante, disputando essa vaga, né? E todos eles, à exceção do Edmilson Rodrigues nesse momento, trazendo o tema da corrupção, de alguma forma, né? Para competir pelo voto do eleitor e trazendo o tema da corrupção de uma forma muito, muito enviesada, que não dá conta da questão, né? Tanto é que o candidato do PSDB, Thiago, né, Araújo, que é deputado estadual, já está no segundo mandato e é do Cidadania, ele empresta ao horário político gratuito na televisão os ataques que estão sendo feitos ao MDB do candidato Triante, né? Então, a corrupção, ela tem sido objeto de disputa e competição pelos interesses dos partidos políticos, de grupos privados, inclusive, e ter acesso ao Estado, aos orçamentos, às possibilidades, aos cargos, que são muito importantes, né? E a disputa hoje no município se dá muito fortemente por isto, né? É um partido que esteve no governo, que é o PSDB, durante 20 anos. É uma prefeitura que chegou às mãos do PSDB, mas o PSDB esteve em outras prefeituras, como a do Xiomar, ocupando cargos importantes, né? E agora vão perder todo este aparelho, né, de cargos, de funções, de privilégios. Então você está vendo uma disputa clara no município por privilégios, né, e produzindo representações de política muito ruins, né, para esse avanço da sociedade civil em relação a seus interesses, as coisas que realmente a cidade precisa, né? Então, é um momento muito difícil agora. A gente sempre acredita que o eleitor aprende de alguma forma, né? Mas fórmulas mágicas para mudar esse quadro, elas realmente não existem, né? Principalmente num quadro de desigualdade social tão grande, de um acesso tão restrito a bens públicos de qualidade.
Programa UFPA Entrevista, especial eleições 2020, hoje destacando o tema corrupção e esclarecendo um pouco dessa questão, que é o lema aí de muitos candidatos à Prefeitura e à Câmara Municipal de Belém. Hoje a gente conversa por telefone com Marise Morbach, doutora em Ciência Política e professora do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da UFPA. A gente vai agora para um breve intervalo, mas não saia daí, que a gente volta já já com muito mais informações para você.
Você está ouvindo o UFPA Entrevista. Você está ouvindo o UFPA Entrevista.
Estamos de volta com o programa UFPA Entrevista, especial eleições 2020, hoje sobre corrupção, um tema aí corriqueiramente presente na grande imprensa e, claro, nas campanhas eleitorais, mas sob um discurso muitas vezes superficial e repleto de interesses que não possibilitam o conhecimento e o envolvimento mais profundo da população sobre esse crime que tem impactos devastadores na vida de quem mais precisa de políticas eficazes em educação, saneamento, saúde e segurança. Por isso, para ajudar a gente a entender um pouco melhor essas narrativas de combate à corrupção, especialmente nas campanhas eleitorais no cenário belenense, estamos conversando hoje por telefone com Marise Morbach, doutora em Ciência Política e professora do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da UFPA. Então, professora, para a gente continuar a nossa conversa, eu gostaria que a senhora avaliasse a questão dos dados da ONG Transparência Internacional, dados que revelam uma piora aí no combate à corrupção no Brasil no ano de 2019, ressaltando que o relatório foi divulgado no começo de 2020, né, professora? Qual é a sua análise sobre essa realidade hoje no Brasil?
Bom, essa queda está sendo discutida aí pelos setores que estudam, né, os mecanismos de manutenção dos quadros de corrupção em governos, né, no próprio Estado Nacional, aponta aquilo que a gente já esperava, né? Quando você produz um combate à corrupção voltado para o inimigo e não para uma discussão consequente, juridicamente falando, né, do que será feito ou efetivado em relação a essas investigações, etc., você produz isso, né? Há juízes que interferem diretamente nas instituições da política sem preservar as regras que estão colocadas, né, no sistema político brasileiro, né, que querem invadir gabinetes de senadores, que querem e entram em casas de governadores, etc., produzindo um tipo de conflito institucional que é muito prejudicial à sociedade civil. Por quê? Porque ela não consegue avaliar, né, o que está em jogo ali. Então, com o governo Bolsonaro, que ascende, né, além do discurso da militarização, do discurso evangélico, né, das questões morais, porque, na verdade, é um governo que não faz política, discute pressupostos morais, né, que não dizem respeito à totalidade da sociedade brasileira e nem alteram as formas, né, com que essa sociedade ou que suas instituições funcionam. Então, você produz uma moralização de um campo político que é perpassado por conflitos de toda a ordem, principalmente num país de desigualdade social como o Brasil. Então, o que que acontece? Você desvia o assunto para essa questão cotidiana e moralista da vida social, que pouco tem a ver com o mundo real da política, e esses grupos que já estavam produzindo ações de lesar realmente o orçamento público, os interesses públicos, ele se mantém da mesma forma. E junto com isso, né, um governo que emprega posturas políticas e cívicas contrárias ao interesse, né, da sociedade em geral. Emprega uma violência, a negação de evidências científicas, como no caso da Covid-19, né, nega a autoridade do conhecimento constituído dentro das universidades públicas, todo o sistema de pesquisa e tecnologia brasileiro. Então, isso faz com que esses caminhos já conhecidos pelos agentes, né, que mantêm essas práticas de corrupção, se ampliem, né, e percam a visibilidade no jogo político, porque é o que o governo Jair Bolsonaro produz 24 horas por dia, são dissensos entre os agentes políticos. E isso mascara todo um quadro, né, de desmanche mesmo, né, para usar uma expressão dos que roubam carros, né, das peças da instituição, das instituições. Isso aconteceu com o Ibama, acontece com a FUNAI, acontece com este nosso atual ministro aí do meio ambiente, né, produz o tempo todo, né, um esfacelamento dessas relações que foram construídas nessa jovem democracia brasileira desde 1985. Então, é normal que o resultado disso seja não o aumento, mas o desmantelamento de tudo que se está produzindo para enfrentar essa corrupção endêmica aqui no Brasil, né?
Professora, então podemos afirmar que estamos vivendo um retrocesso institucional em relação às medidas anticorrupção no país?
Eu não diria um retrocesso institucional, porque você tem as instituições, elas avançam, né? Elas avançam. Algumas coisas você não tem como desmantelar. Mas você pode dizer, né, que nós vamos retroceder nos termos, né, do respeito entre poderes, né, da República, importantes no combate à corrupção endêmica, no momento em que você instrumentaliza essas instituições para competir no jogo político e atacar os adversários. Aí sim é um retrocesso. Esse retrocesso o juiz Sérgio Moro e a sua equipe já começou quando se dirige a figura do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva para produzir naquela pessoa, né, o status da corrupção brasileira. Então ali você já começa a enfrentar realmente esse monstro que está sendo criado, né, em nome do combate à corrupção. A militarização, né, a violência contra as mulheres, e você escolheu um alvo. Né. Se é retrocesso, nós vamos ter que ver, né, do ponto de vista de voltar a um ponto e negar a existência dessas quadrilhas, desses esquemas, o que eu não vejo. Vejo uma Polícia Federal muito atuante. O problema é como você resolve essa questão entre o Poder Judiciário e o Poder Executivo, né? E a forma como isso está sendo instrumentalizado é muito nociva, né? Então, é esperar para ver. A gente, como cientista social, como cientista em geral, sabe que, né, qualquer modelo de observação empírico da realidade, a vida é que determina, né? Pode ser que a coisa vá para um outro lugar, né? Mas neste momento, quase para mim, é muito desolador, porque é uma manipulação sem esclarecimentos, né?
Corrupção é uma questão cultural ou é falta de controle?
Essas questões não são excludentes. Você não pode dizer aqui é falta de controle, aqui é uma questão cultural, né? A ideia de produzir esse ordenamento dos fatores, ela é muito nociva para a sociedade brasileira. Se a política, nós não estamos no parlamento da Noruega, né, no governo da Noruega, nós estamos no governo brasileiro, nós estamos no Brasil, que tem uma história, tem suas relações sendo construídas aí, suas heranças coloniais. Então é muito difícil a gente dizer, e é assim ou é assado, né? Talvez outras perguntas devam ser feitas sobre esses fenômenos que estão sendo feitas e respondidas, mas que não passam por uma escolha entre um ou outro.
Gente, encerrar, professora, eu queria que a senhora ressaltasse, já que a gente está no momento de, aí, nas vésperas de uma eleição municipal, principalmente aqui no estado do Pará, que a gente sabe, na Amazônia como um todo, que a gente sabe que a população sofre com falta de educação, saúde, né? A gente está vendo aí a questão da pandemia e também as notícias de corrupção e também nesse momento tão difícil a gente vê o dinheiro que era para ir para a educação, para a segurança, para a saúde, para o saneamento básico, que principalmente no Pará, a população sofre muito com essa questão de falta de saneamento básico também, né? E a gente vê o dinheiro indo para as malas, para os bolsos e até para as cuecas aí dos políticos, né? Infelizmente. É nesse momento que a população está indo às urnas para eleger seus representantes municipais, professora. Qual é a sua orientação, assim, como cientista social, né?
Bom, eu observo a realidade social da forma como as minhas possibilidades de conhecimento, né? Eu penso que essa eleição municipal em Belém, no caso, ela já está bastante decidida, né, sobre quem a maioria decidiu levar ao segundo turno. Segundo os dois candidatos que estão competindo pelo segundo lugar para entrar no segundo turno, eles representam interesses, né, de partidos que têm e detêm uma grande estrutura, desde a produção de boatos, a fake news, a cargos no Estado. Então, todas essas questões não chegam à grande maioria dos eleitores. A grande maioria dos eleitores vota com a sua condição real, onde estão, o que fazem, como vivem. E é muito difícil você falar com esses eleitores, porque esses eleitores, eles vivem em microsistemas que eu não vivo, você não vive, a UFPA não vive. Então, a gente tem muito pouco a dizer sobre isso, né? Sobre, do ponto de vista cívico, né? Porque eu não posso me colocar nesse momento no lugar de quem mora mal, come mal, vive mal, não tem oportunidade, etc. Então, o voto, ele tem muito a ver com as decisões racionais dos indivíduos. O que é melhor para eles? Pode não ser melhor para você, nem para mim, mas é melhor para ele, né? Então, eu não teria nada a dizer nesse aspecto, a não ser que os que podem, né, os que têm condições, que se debrucem na observação das origens, né, desses candidatos, dos fatos que envolveram esses candidatos e daquilo que é interesse desse eleitor ter, melhorar, viver, produzir, né, porque num quadro de crise fiscal como o nosso, que é um quadro muito grave, que você tem problemas que você não vai poder resolver do ponto de vista do Estado nacional e não vai poder resolver do ponto de vista do gerenciamento dos estados, porque você não tem recursos, você tem uma crise de desemprego, de recolhimento de impostos. Crise fiscal é aquele momento em que nada fica de pé, né? Nem as suas convicções, nem os seus interesses, porque é como se fosse um processo em que não há meios para resolver questões que se resolvia de forma muito mais fácil, mas, né, quando você tem uma crise fiscal, você entra num processo de impossibilidades crescentes. Então, que o eleitor olhe as promessas dos candidatos, porque realmente quem promete em Belém uma renda per capita que não chega a R$10 dia, que vai ofertar bolsas disso, bolsas daquilo, auxílios daquilo, está mentindo, né? Está mentindo. Então, a melhor forma é observar o contexto em que você está inserido. Agora, dizer para as pessoas, para o eleitor, como eles devem votar, é quase que impossível. A gente pode até induzir por pesquisa de opinião pública, por carisma do candidato, mas não há como nós esquecermos que nós estamos vivendo uma crise fiscal em aprofundamento, tá? Sem horizontes de melhorias. Então é um momento realmente muito difícil.
Professora Marise Morbach, doutora em Ciência Política e professora do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da UFPA, a Rádio Web agradece muito a sua participação hoje por telefone aqui no UFPA Entrevista Especial Eleições 2020, hoje destacando o tema corrupção. Muito obrigada mesmo, professora Marise. E a gente agradece também a você, ouvinte, que acompanhou o programa de hoje, o FPA Entrevista, excepcionalmente esta semana, no horário do FPA Debate, para trazer para os nossos ouvintes informações importantes nesse momento em que milhares de brasileiros vão às urnas mais uma vez para eleger prefeitos e vereadores por todo o Brasil. E a gente encerra lembrando que o FPA Entrevista é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação hoje foi minha, Elissandra Batista, produção Vitor Lohan e Susa Santiago, gravação e montagem João Nilo, supervisão e edição Elissandra Batista e Fabrício Queiroz, e a coordenação geral da Rádio Web UFPA é da professora doutora Ana Lúcia Prado. Um abraço e até o nosso próximo encontro aqui na Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.